Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá pessoal, eu sou Vitória Marzagão, Medical Science Liaison na Nestlé Health Science e este é o Avante Nestlé Cast, o nosso podcast para você, profissional de saúde. Hoje temos a honra de receber o Dr. Rafael Seitenfuss, cirurgião oncológico especialista em carcinomatose. É o idealizador e líder do grupo de pesquisa em doenças do peritônio e preceptor no programa de residência médica em cirurgia oncológica da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Atua ainda na Clínica Seitenfuss e Hospital Moinhos de Vento. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Olá, Vitória, e aos que nos escutam e nos acompanham.
A nossa conversa de hoje é sobre um tema muito importante para o tratamento das neoplasias peritoneais, que é a quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, mais conhecida pela abreviação do termo em inglês, HIPEC. Quando associada à cirurgia citorredutora, atualmente ela é uma alternativa de tratamento para as metástases peritoneais do trato digestivo, ginecológico e primário do peritônio. A abordagem mais agressiva no tratamento das metástases peritoneais através da citorredução se tornou uma alternativa no Brasil. E os esforços da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica em padronizar e incorporar essa tecnologia como uma alternativa terapêutica levou ao crescente interesse de centros oncológicos na realização do procedimento, que hoje surge como uma opção na abordagem da carcinomatose. Então, a minha primeira pergunta, Dr. Rafael, é sobre o cenário atual da carcinomatose no nosso país. E assim, o senhor pode nos dar uma visão geral sobre a importância desse tipo de abordagem terapêutica, que ainda é muito nova no Brasil, é muito nova para todos nós aqui.
Vamos começar a falar sobre as metástases peritoneais, que foi preciso, isso é uma linguagem moderna, pensar na carcinomatose como metástase peritoneal, né? É entender o impacto disso, de qualquer forma de tratamento nessa condição das neoplasias, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar que neoplasias mais raras, tratadas com citorredução com HIPEC, como o pseudomixoma e o mesotelioma, que a gente tenha, em média, 1 a 3 casos por 1 milhão de habitantes, talvez a importância da citorredução com HIPEC não fosse tão grande no sentido de quantidade de pacientes tratados no Brasil. Mas a partir do momento que a gente entende que a metástase peritoneal de outras neoplasias, como neoplasia de ovário, gástrico, e colo podem ser abordadas como uma possibilidade terapêutica a utilização da citorredução com HIPEC, a gente começa a ter importância da utilização desse tipo de tratamento no país. Se nós pensarmos que a principal via de disseminação das neoplasias ovarianas é a peritoneal, e entender que 50% dos tumores gástricos já têm disseminação metastática peritoneal no seu diagnóstico, e que 15% das neoplasias de cólon vão evoluir com metástase peritoneal, independente da forma de quimioterapia que for utilizada, ou de terapêutica utilizada no tratamento, a gente começa a entender o porquê do aumento do interesse dessa abordagem mais agressiva nas metástases peritoneais como uma alternativa de controle dessas metástases no espaço peritoneal. A utilização aí da citorredução com HIPEC começa a, vamos dizer assim, encher mais os nossos olhos.
Certo. Como é algo recente ainda, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe dessa terapêutica, porque a gente entende que o racional para a combinação do calor com a quimioterapia intraperitoneal é a obtenção de benefícios que ocorrem pelo efeito sinérgico entre as temperaturas mais elevadas, de cerca de 40 graus Celsius, e as drogas citotóxicas com a possibilidade da aplicação no intraoperatório, ou seja, diretamente na cavidade peritoneal. Então, conta para nós quais são esses benefícios e como que eles podem trazer resultados que são efetivamente superiores às técnicas que a gente conhecia anteriormente.
Vitória, aqui a gente pode tentar entender o conceito por trás do tratamento da citorredução com HIPEC. Se a gente perceber que as neoplasias se disseminam basicamente por 3 vias, pela via hematológica, linfática e pela via peritoneal, sendo que a via hematológica e linfática, a célula neoplásica ela precisa invadir o vaso, invadir o linfático e assim percorrer a corrente sanguínea e os linfáticos para se implantar e formar uma metástase, por exemplo, como uma metástase de fígado, uma metástase metástase no pulmão, no osso. A metástase peritoneal tem um processo de disseminação diferente, porque diferente dessas células que fazem esse caminho pelos vasos, a metástase peritoneal, a célula precisa, a neoplasia precisa atravessar toda a parede do órgão e cair dentro da cavidade peritoneal, ou então cair dentro da cavidade peritoneal de forma acidental, como é no caso do pseudomixoma, em que o apêndice se rompe e aquela célula cai no peritônio. Ao cair no peritônio, essa célula se implanta, forma uma capa de fibrose em volta dela, que a gente chama de cell entrapment, e aí ela começa a crescer e se disseminar, fazendo com que a utilização da quimioterapia sistêmica, aquela que a gente utiliza na veia, não tenha a capacidade de percorrer esse caminho que a célula fez para atingir de forma adequada. Então a gente entende que quimioterapia sistêmica funciona, grosso modo, basicamente para aquelas disseminações linfáticas e hematológicas, mas para disseminação peritoneal, ela tem dificuldade de atingir de forma significativa, de forma efetiva, a metástase em peritônio. Foi entendendo isso que se criou o Dr. Paul Sugarbaker, que é o idealizador dessa técnica, associou a melhor cirurgia possível. Qual é a melhor cirurgia possível? Ressecar todas as metástases macroscópicas, aquela que o cirurgião vê, e para isso resseca porções de intestino e áreas do peritônio, que são as peritonectomias. Então, um cirurgião resseca toda a doença macroscópica e depois utiliza a quimioterapia potencializada pelo calor, porque a gente sabe que o calor, as células neoplásicas têm uma baixa resistência ao calor e acabam evoluindo para morte celular mais rápida que os tecidos normais, né? Usa, então, a quimioterapia potencializada com calor para que a gente possa esterilizar, ou seja, matar aquela doença microscópica que ficou para trás e que o cirurgião não foi capaz de, vamos dizer assim, limpar durante a cirurgia de citorredução.
O senhor deixou muito claro, né, uma forma muito didática da gente perceber o avanço da ciência. A gente fica feliz e inspirado, né, com essas evoluções que vêm ao longo dos anos e esperando aí por melhoras cada vez mais consistentes, né, de tratamentos para entregar para os nossos pacientes. E aí a minha próxima pergunta, então, é assim: o que que a gente pode esperar de benefício no tratamento dos pacientes oncológicos com esse tipo de abordagem, de maneira prática, doutor Rafael?
Claro que sempre que me perguntam de citorredução com HIPEC, a primeira coisa é se é um tratamento curativo. Ele sim, a citorredução com HIPEC é a única abordagem com intenção curativa para esses pacientes, que a gente não deve esquecer, Vitória, que são pacientes estágio 4 e que a citorredução com HIPEC tem essa intenção. Mas eu prefiro olhar para a citorredução com HIPEC nos casos de carcinomatose mais desafiadoras, como uma forma de controle de uma das vias de disseminação possíveis para esses tumores que a gente está no estágio 4, no último estágio de disseminação, né? Então a gente consegue evitar que a doença peritoneal se mantenha ativa, controlando essa forma de disseminação, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. E quem sabe, em pacientes muito selecionados, alguns deles a gente até pode ter um controle mais longo da sua doença peritoneal e mantendo então o paciente num estado de controle total de sua doença.
Perfeito, boas perspectivas então para esses pacientes, né? O senhor deixou muito claro assim a complexidade do procedimento, o quanto isso exige do cirurgião, do paciente, e é sem dúvida um procedimento de grande porte, né? E a gente já sabe que essas cirurgias de grande porte, elas guardam uma correlação importante com o estado nutricional, com preparar esse indivíduo para o trauma ao qual ele vai ser submetido. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho a respeito disso, assim, como é o impacto do estado nutricional desses pacientes após uma cirurgia de tamanha magnitude e que tipo de estratégia, se é que existe, a gente também pode usar para melhorar esses desfechos, esses resultados, então, no pós-operatório.
Bom, Vitória, eu vou lembrar aqui aos ouvintes de que o INCA já nos mostrou que 45% dos pacientes, quando iniciam o seu tratamento oncológico, tem algum déficit nutricional associado, né? Eu me lembro de um trabalho específico sobre HIPEC que diz que 33% dos pacientes que vão a HIPEC já têm quadro de má nutrição ou desnutrição durante o tratamento. Se a gente for pensar ainda que a gente está falando de um procedimento com múltiplas ressecções, um procedimento de mais de 10 horas e que no pós-operatório existe uma dificuldade de utilizar a via enteral precocemente por essas questões de várias anastomoses e a utilização da quimioterapia no espaço peritoneal e a irritação que isso causa, passa a ter importância o preparo pré-operatório. E aí, trazendo a dieta imunomoduladora, que já se mostrou benefício nas ressecções do trato digestivo, tanto no controle das infecções quanto das fístulas, a HIPEC se beneficia mais ainda, porque ele está falando de um procedimento agressivo, né? E quando a gente tem uma abordagem tão agressiva e que leva o paciente a desencadear toda aquela cascata inflamatória, não só de forma aguda, mas de forma crônica por internações longas, a utilização da dieta imunomoduladora, conseguindo no pré-operatório, preferencialmente 7 dias antes, e lembrando, se existe ainda algum grau de desnutrição, 33% dos pacientes tem, né? A gente começar 15 dias antes, a gente consegue modular a resposta inflamatória desses pacientes, melhorando o quadro tanto de infecções, abscessos, quanto de fístula, e isso traz benefício real na terapêutica desses pacientes. No serviço de doenças peritoneais da Santa Casa, isso foi muito claro para o nosso grupo, que quando a gente investiu em um melhor preparo dos pacientes com utilização de dieta imunomoduladora no pré-operatório, os resultados de recuperação desses pacientes foi muito importante. Um outro dado que me encanta na ideia de se fazer o preparo da dieta imunomoduladora, que o processo de inflamação crônica, seja por fatores de crescimento mantidos por períodos longos e a própria resistência à insulina no pós-operatório, parece que controlar isso também pode melhorar o resultado oncológico desses pacientes, né? Uma vez que tu não tendo toda essa cascata inflamatória estimulante ao crescimento de células tumorais, implantação definitiva de fibrose, tudo, isso realmente talvez também possa impactar no resultado oncológico, mas isso ao longo do tempo a gente ainda vai precisar entender. Mas disso o preparo perioperatório, principalmente no pré-operatório, é fundamental numa abordagem de um procedimento com esse grau de agressividade.
Que ótimo! O senhor consegue nos trazer aqui a ciência, mas também o mundo real, o que a literatura científica demonstra, as evidências que já são comprovadas com relação a essa temática há mais de 2 décadas. Ou seja, não é mais novidade que preparar metabolicamente o indivíduo para o trauma ao qual ele vai ser submetido traz melhores resultados no pós-operatório. Mas vê também a tua experiência de prática diária, o que o senhor vive no seu serviço, né, no dia a dia de tratamento dos seus pacientes. Isso é excelente. Olhar para esse universo de pesquisa e para a nossa rotina, tentando encontrar um equilíbrio entre esses 2 mundos. Então, eu vou para a minha última pergunta, que até o senhor falou um pouquinho de futuro, né? E é justamente isso, assim. Como que nós podemos enxergar o futuro do tratamento desses tipos de carcinomatose?
Eu acho que o futuro do tratamento da carcinomatose no país vai passar basicamente por 2 coisas. A gente sabe que nos últimos 10 anos, novos centros dedicados ao tratamento da carcinomatose saíram do eixo Rio-São Paulo e se espalharam para o país, fazendo com que essa abordagem fosse mais acessível em todas as regiões, né? E isso também melhora a escolha do paciente, né? A seleção do paciente que realmente vai se beneficiar de um tratamento tão agressivo, vai nos trazer melhor resultado no futuro com a utilização da citorredução com HIPEC. E em relação à quimioterapia intraperitoneal, eu sempre tive a impressão de que a gente ainda está usando o nosso arsenal de drogas que usamos dentro do espaço peritoneal ainda é pequeno, né? Com o futuro, novas drogas a gente vai poder utilizar e quem sabe individualizar mais ainda o tratamento, potencializando o benefício nessa forma de controle da doença peritoneal. E assim que a gente tem que entender a citorredução com HIPEC para que a gente consiga obter o melhor resultado que ela pode nos trazer. Então, mantendo o espaço peritoneal sob controle e, quem sabe, a quimioterapia sistêmica nos ajudando a manter esses pacientes que hoje são pacientes de estágio 4 com benefício de ganho de sobrevida.
Perfeito. Acho que a gente ainda tem muito estudo, muita pesquisa pela frente, mas a gente já está trilhando, né, um bom caminho. Então, infelizmente, a gente está finalizando o nosso podcast de hoje. Eu queria agradecer muito a você, Dr. Rafael, porque foram extremamente claras e valiosas as informações que o senhor dividiu conosco aqui, então muito obrigada.
Obrigado, Vitória, eu gostaria de agradecer a ti, em especial a Nestlé, por me dar a oportunidade de vir aqui falar sobre um tema tão desafiador como é o tratamento da metástase peritoneal.
Sem dúvida. Então nós convidamos você, nosso ouvinte, a continuar nos acompanhando, pois mensalmente nós temos novos temas aqui no Avante NestléCast, o podcast de Nestlé Health Science. Muito obrigada, pessoal.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge, uma empresa Cisneiros Interactive.